legal, a revista CPT desta quarta-feira está recebendo o pastor Gabriel Zonta, de Cariacica, no Espírito Santo, para falar sobre o tema Consolo em Tempos de Aflição. Você é convidado a participar conosco, mandar o seu alô, o seu recado, a sua dúvida, compartilhar as suas experiências nesse período de pandemia, né, que a gente vem falando por aqui, através dos nossos canais de comunicação, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5199-348-9360. O pessoal já vai participando aqui com a gente pelos nossos canais de comunicação. Vamos ver quem é que está com a gente já aqui no Facebook da Rádio da IELB. Irma Rois, bom dia, irmãos na fé. Que Deus esteja com todos nós. Um abraço, um recadinho da Irma. Wanderlei Schwartzhaupt, também aqui de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, Buenas, está assistindo aqui a nossa programação. A Silmira Santana, que está sempre ligadinha, ela que é de Rio Grande, escreve: bom dia a todos. Muito frio aqui em Rio Grande, sou da congregação Bom Pastor, é o recado da Silmira Santana. Também o Nicolas Hoffman está com a gente, ó. Bom dia, Nicolas, aqui de Curitiba, no Paraná, prestigiando o grande pastor Gabriel Zonta, ó, pastor. Também tem mais recadinho aqui, ó, a Marlise Gruchinski, que também está com a gente, bom dia. Euronice Lemer, de Canoas, grande amiga, bom dia. Beijo, Luana, escreve ela, um grande beijo, obrigado pela companhia. Também tem mais pessoas participando aqui com a gente. A Elizabeth Zimmermann Neumann também está sempre ligadinha aí na programação. Bom dia, Luane, pastores. Abraços, escreve a Elizabeth Zimmermann Neumann. E também Isabel Zonta, bom dia, está na escuta aí com a gente. E Andréia Borchardt também com a gente. Bom dia, Luana. Aqui é de Guarapari, Espírito Santo. Abraço ao pastor Gabriel. É o recadinho da Andréia Borchardt. Também a Eliane de Almeida, bom dia, de Ibituva, no Paraná. E à medida que vai chegando aí os recadinhos, a gente vai dando aquela atualizada na nossa audiência. Também tem recadinho da Leisa Schmidt Zonta, pastor Gabriel.
Desconfio quem seja, né?
É, a Leisa Schmidt Zonta, mamãe?
É, minha mãe.
Mamãe, olha só. Que alegria acompanhar nosso filho, o querido pastor Arno Bessel, é o recadinho dela. Obrigada aí, pessoal, que vai participando com a gente. Vamos começar, né, a bater esse papo falando aí sobre esse tema tão importante, né, pastor? E tão atual nesse momento que a gente vem vivendo aí de distanciamento social, de isolamento, né? E que a gente, muitas vezes, acaba se sentindo sozinho, né? Não tendo esse contato físico com as pessoas, muitas vezes só virtual. Então, acho que é importante a gente estar falando, né, sobre o consolo em tempos de aflição.
É, exatamente, é um tempo oportuno para falar de consolo, né? Para nós cristãos, falar de consolo é algo natural, vamos dizer assim, porque para nós cristãos, o consolo, ele não é somente uma palavra de um amigo, ele não é somente uma palavra de acolhimento, mas consolo envolve falar daquele que é o consolo em todo o tempo, e para nós é Jesus Cristo. Então, falar de consolo, né, pelo menos dentro desse nosso bate-papo de hoje, envolve muito falar do Salvador Jesus, né? Então, essa conexão que a gente pode fazer com o termo, né, consolo, nesse período, é Jesus Cristo, assim como o consolo é algo que a gente precisa, o consolo em Jesus é algo que a gente fala, traz na igreja, não só neste período, né, mas em períodos de todos os tempos, né? Então, o nosso conteúdo de consolo jamais muda, né? Ele é um consolo que continua sendo sempre a palavra de Jesus. Por isso que é tão importante falar nesse período agora, né? Período em que as pessoas estão aí bastante aflitas com tudo que está acontecendo, e a palavra de Jesus é aquela que pode nos dar essa paz em meio à tribulação.
Com certeza.
Faria uma diferença entre consolo e conforto, ou tomaria essas duas palavras como sinônimo?
É uma pergunta interessante. Eu acredito que a gente pode, de uma certa maneira, entender essas duas palavras como uma coisa só, né? Porque a mensagem do Evangelho traz essas duas realidades em conjunto, né? O consolo e o conforto, né? Nesse, pelo menos nesse bate-papo hoje, eu acredito que a gente pode entender ela como algo, algo em conjunto, né? Um consolo e um conforto. Olhando nessa perspectiva de que o que a gente encontra, né, na realidade da palavra de Deus, ela abraça toda essa nossa realidade com misericórdia de todas essas maneiras, né? Também de uma maneira emocional, de uma maneira de conforto, de consolo, de amizade, de trazer para a realidade da pessoa, né, de todas as pessoas, a salvação em Jesus. Eu acho que ela abraça toda essa realidade de uma maneira muito, muito grande, né?
Você falou, né, pastor, sobre essa questão do consolo, a gente buscar esse consolo em Cristo, né, em todos os tempos, e aqui nesse artigo a gente fala sobre o consolo em tempos de aflição, que é um período que a gente está vivendo agora também, né, e a gente sempre diz, né, a gente busca mais a Deus justamente quando a gente está, né, num período angustiado, né, que a gente sente essa dependência, essa necessidade de estar mais próximo de Deus, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do tempo de aflição.
Exato. É interessante quando a gente fala sobre esse assunto, né? Porque eu acredito que hoje a maioria das pessoas vai dizer que, e todo mundo acho que é quase um senso comum, né? A gente vai dizer que o tempo que a gente está passando é um tempo de aflição, né? Porque o tempo de aflição, ele é a realidade da pandemia, ela abraça essa realidade aflitiva, né? A gente está entrando já num segundo semestre que, para muitos, nunca a gente imaginou que iria ser um semestre que continua com o Covid-19, né? Aqui na nossa congregação, várias vezes a gente já planejou em voltar a atividades e todas elas foram sempre sendo canceladas, ou seja, a gente vive uma realidade em que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas quando a gente faz essa reflexão sobre tempos de aflição e olha para esse nosso tempo de agora, eu gosto de fazer o exercício de olhar para o tempo antes da pandemia, né? Eu falei assim, em uma das devoções que eu falei aqui com a minha congregação, eu falei assim, hoje é perigoso sair de casa, né? Sair de casa aqui em Cariacica é perigoso por causa de um vírus, né? Mas quando foi que foi seguro sair de casa? É. De uma certa forma, a gente precisa ampliar essa perspectiva de tempos de aflição e ser bastante sincero com a realidade que é viver neste mundo, né? Viver neste mundo é, sim, marcado por aflições que vêm e vão, ou que, de uma certa forma, elas vêm constantemente, né? Nunca foi seguro sair de casa, ainda mais quem mora em regiões onde a criminalidade ainda é maior. Então, você tem crimes, você tem acidentes que você pode acontecer com você, você pode pegar uma outra doença, ou seja, a realidade de um tempo de aflição, quando a gente para observar, ela abarca dias normais, né? Tem dois autores que eu gosto muito de consultar quando fala desse tipo de situação, que é Lutero, que está junto nesse texto aí, é o principal texto desse conteúdo para o mensageiro, e também C.S. Lewis, que é um autor muito conhecido na Inglaterra também, um autor que ele analisa de uma perspectiva de tempos de guerra, e justamente no tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que é o ponto de vista dele, né, a partida da observação dele, ele diz assim, a guerra não mudou em nada, né, os dias normais nunca foram fáceis, né? E assim a gente pode olhar também para a pandemia, né? De uma certa forma, a realidade que a gente vive, e dentro da perspectiva bíblica, a gente vive uma realidade de um mundo caído, a realidade do pecado, né? O que a pandemia pode e está fazendo, né, é aumentando em muito a nossa percepção dessa realidade. Eu acho que, nesse sentido, a pandemia ela se torna uma lupa, né? Como que coloca uma lente de aumento numa realidade que já existe, né? Então, hoje a gente sofre, de uma certa forma, essa realidade coletiva, né? Mas a gente já vive uma realidade de sofrimento coletivo em todo momento. É por isso que eu comecei falando que o consolo em Jesus Cristo, né, continua sendo a pregação para este momento. Por quê? Porque o consolo, o conforto que a gente tem na palavra de Deus, ela permanece porque ela já vem de um tempo de aflição, né? De uma certa forma, a mensagem da salvação em Jesus, ela continua sendo importante agora, porque ela sempre lida com este mundo em tensão, esse mundo em conflito, né? Então, acho que de um primeiro momento, né, quando a gente fala consolo em tempos de aflição, né, e eu dei esse título também para o texto do Mensageiro, de uma certa forma, a gente precisa analisar a partir dessa perspectiva, né? O tempo de aflição e o tempo do consolo, ele é constante em nossa vida, com pandemia ou sem ela. Acho que essa, essa é uma definição importante nesse começo.
Com pastor certeza. Gabriel? Sim. Pastor falar, Gabriel, pastor. É interessante a sua colocação e é muito verdadeira. A pandemia, ela trouxe certas circunstâncias, certos sofrimentos que são, digamos, excepcionais para nós. Por outro lado, não devemos nos esquecer de que toda a problemática existente anterior, como, por exemplo, doenças e doenças muito graves, hospitais lotados e tal, isso é uma realidade do dia a dia. O que essa pandemia está fazendo, talvez, é colocando uma cortina, por assim dizer, na frente de outros problemas, né, que anteriormente eram vistos como problemas maiores, mas eles estão ali. E não sei se já é o momento ou não, mas se eu penso no consolo que nós temos em Cristo, né, e de fato essa é a fonte do consolo, o consolo que Jesus nos preparou foi justamente em momentos de grande aflição que ele próprio viveu. Se nós olhamos para a vida de Cristo, todas as adversidades que ele enfrentou desde o seu nascimento, depois durante o seu ministério e muito especialmente durante os dias da sua paixão e sua morte, o consolo foi gerado desse meio, né? Ele veio dali, do meio de aflição, onde Jesus trabalhou, onde ele ensinou, onde cumpriu a sua missão para que o consolo pudesse ser hoje oferecido e nós tivéssemos acesso a isso. Então, a fonte do consolo vem de um fundo de aflição e fala a nós e é trazido a nós que estamos em constante aflição. Acho que é muito bonito se a gente consegue fazer essa relação de um ponto com o outro.
É, exato. Eu acho que esse é o ponto principal de tudo isso que a gente pode observar, né? Se existe a necessidade de consolo e conforto, é porque o meio em que essa necessidade surge é um meio de conflito, de dificuldade, de sofrimento. Né? Quando a gente olha para a obra de Cristo, né, nós vemos aquele que vive o sofrimento por nós como uma forma de consolo também, né? É consoladora a obra de Cristo, o fato de Cristo ter sofrido, né, e mostra que ele faz algo por nós e através do sofrimento dele ele nos consola, né? Olhar para um Cristo que sofre e conhece a nossa realidade já é algo consolador só pelo fato de ele, pela empatia, mas Cristo vai além da empatia, né? Cristo, como vai dizer Lutero, e nesse texto que eu escolhi, né, das 14 Consolações, Lutero vai dizer assim, eu olho para uma pessoa sofrendo, e aí ele fala diretamente para Frederico da Saxônia, eu olho para você sofrendo e eu vejo em você os olhos de Cristo olhando para mim, dizendo, eis-me aqui doente. Né? Ou seja, o envolvimento de Cristo com aqueles que estão sofrendo é extremamente ligado à sua obra também dele sofrendo por nós. Então, Cristo sofre essa realidade toda, né? E é extremamente consolador saber que Cristo conhece o que é ser humano, né? E, ao mesmo tempo, ele sofre em nosso lugar. Eu acho que essas duas perspectivas, elas entram em evidência quando a gente começa a falar de consolo, né? O pano de fundo da história da obra de Jesus, ela é uma história marcada por momentos de extremo sofrimento.
Muito bom. Até você citou, né, e traz isso no início do texto, comentou aí novamente, né, sobre a questão de Lutero, né, e como ele traz esse consolo para o príncipe Frederico, né? E eu queria que você explorasse um pouquinho mais, né? Falasse sobre as 14 consolações, né? O que, que o Lutero fala, como é que ele fala sobre o consolo.
Legal, legal. Esse texto eu escolhi até porque é um dos textos de Lutero que, assim, ele trata do consolo, tanto que está no título, né? Consolações, são 14 consolações, né? E é interessante observar um pouco esse contexto, ainda é um Lutero mais jovem, e significa que ele ainda não passou pela peste negra, ainda que vai ser a pandemia da época de Lutero, mas eu trago esse texto para esse nosso período de aflição, né? Porque o texto de Lutero, ele é um texto assim, muito, muito bonito na sua forma de apresentar o consolo que vem de Deus, né? Eu acho muito curioso olhar a carta de Lutero, porque esse texto foi um presente, né? As 14 consolações é um presente para uma pessoa doente. E essa pessoa doente é o príncipe Frederico da Saxônia, que é o fundador da Universidade de Wittenberg, né? Além disso, Frederico da Saxônia, ou Frederico Sábio, ele é um grande responsável pelo desenvolvimento da reforma, né? Por quê? Porque ele protege Lutero diante do imperador e do papa, né? Ele faz aquele, o papel de intermediário ali para aliviar um pouco a situação de Lutero. Ele consegue com que Lutero não seja calado num momento ainda muito cedo na história, né? E esse senhor, então, quando ele fica doente, esse texto é de 1520, vai ser publicado em 1521, e esse senhor vai morrer em 1525. Ou seja, de uma perspectiva, ele morre logo. De outra perspectiva, ainda tem um certo bom tempo até ele morrer. Mas em nenhum momento Lutero trata ele como a gente trataria, a gente do século XXI trataria uma pessoa doente, dizendo assim, não, vai dar tudo certo. Não, vai ficar tudo bem, né? A gente tem muito esse lado de querer desviar do sofrimento e de uma realidade de uma morte realmente possível, né? Então, ao invés de Lutero ser querido com Frederico da Saxônia, ele tem uma fala muito pastoral com ele, né? E ele vai dizer essa frase que eu já adiantei, né? Olha, eu vejo nos teus olhos Cristo dizendo para mim, eis-me aqui doente. E eu preciso lhe visitar com um texto. E aí ele envia as 14 consolações. E as 14 consolações é, na verdade, uma mudança total que ele vai fazer, ou vai tentar apresentar, de uma perspectiva que Frederico tinha. Quem conhece um pouco da história de Frederico vai lembrar que ele é um grande colecionador de relíquias sagradas, né? Ele é uma pessoa muito apegada a objetos, a santos, ele tem, por isso, 14 consolações, são 14 santos que são colocados ao redor dele, como cada um para uma doença específica, né, para uma realidade de doença específica. E Lutero vem, sem ser agressivo, ele vem substituir essas 14 imagens de santos ao seu redor por uma presença de Deus ao seu redor. Então, o texto das 14 consolações, ele vai falar do bem e do mal dentro de nós, à nossa frente, atrás, abaixo, à esquerda, à direita e acima. Ou seja, ele engloba de uma forma espacial todo o redor de ele coloca Deus ao redor de Frederico de todos os lados, né? E é muito interessante como ele faz essa percepção, né? Ou seja, Lutero, quando vê uma pessoa em risco de perder sua vida, né, em risco diante da morte, Lutero coloca a realidade da morte numa perspectiva divina, numa perspectiva da misericórdia de Deus. E não, talvez, de uma forma que a gente é acostumado hoje. Vai dar tudo certo, né? Lutero não deixa de deixar claro que, realmente, Frederico, você pode morrer. E se você morrer, o que Deus tem para te dizer? E aí ele apresenta as 14 consolações, né? Eu acho que é muito importante essa franqueza de Lutero para um período como o nosso, né? Existe hoje uma perspectiva assim, muito de a gente desviar do sofrimento, de tal forma que a gente até tenta excluir a existência do sofrimento, né? E Lutero apresenta que, até como o pastor Arno pontuou, né, o fato de Cristo ter sofrido, né, O fato de Cristo se envolver com o sofrimento nos faz olhar para o sofrimento com Cristo. Né? Cristo não desvia os nossos olhos do sofrimento. Cristo se coloca no meio do sofrimento e diz, eu estou aqui também. Né? Eu acho que isso é importante para essa nossa realidade hoje. Né? Eu lembro de uma pesquisa que eu vi uns anos atrás, falando sobre aconselhamento para pessoas em estado terminal, né? E uma preocupação muito grande de que a pregação que estava chegando a pessoas que estavam diante da morte era uma preocupação de dizer assim, não, você vai sair dessa, você vai voltar, né? Você vai ganhar a vitória e tal, né? E esse artigo escrito por médicos, né, falava assim que a pessoa deixava de se preparar para a morte porque ninguém falava de morte com pessoas que estão morrendo, né? Uhum. Então, eu acho que esse conselho de Lutero, ele é muito importante, né? Nós estamos numa realidade de aflição, de fato estamos, né? O sofrimento está aí, e é justamente pelo sofrimento que Deus tem uma palavra de consolo, de conforto, de abraçar o sofredor e sofrer junto com ele.
Acho que encarar a realidade, né, pastor? O ser humano, ele aprende a viver, né? Mas não se preparar para a morte em geral, né? Como o senhor falou. Então, às vezes, é que nem aquela questão, né? Como você estava falando do ser otimista, né? Do tipo, não, vai ficar tudo bem, daqui a pouco a pessoa está no leito de morte e sabe que não vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem se tiver com Cristo, né? E ter esse reencontro na vida eterna. Mas é que nem aquela questão que a gente fala, às vezes, né? Tu pergunta para a pessoa, ah, oi, tudo bem? Se a pessoa fala, não, não está tudo bem aí... Tu não tá preparado para ouvir aquele não tá tudo bem, né? Tu tá preparado para sim, tá tudo bem. Acho que é mais, como o pastor Arno estava falando antes, a gente tem o costume, o ser humano tem o costume de achar que a sua dor sempre é maior, né? O seu problema sempre é maior que o dos outros. Então, tu não tá preparado para entender que não, as outras pessoas também podem ter um sofrimento maior e tu tá preparado para auxiliar nesse aspecto, né? Trazendo palavras de consolo, de conforto e tudo mais. E agora essa pandemia mostrou uma realidade diferente, que todo mundo está vivenciando, claro, cada um da sua forma, porém está todo mundo, né, vivenciando isso.
Essas colocações do pastor Gabriel em relação a olharmos de frente à realidade, ela nos aponta de novo para a importância do que nós chamamos a teologia da cruz, né, em oposição à teologia da glória. Na glória nós estaremos um dia, né, com Cristo, quando seremos libertados de todas as aflições, estaremos com Ele nos céus. Por enquanto estamos com nossos pés aqui na terra, estamos sob a cruz. E o próprio Jesus nos disse, né, que levem a sua cruz e me sigam. E assim nós o seguimos nos seus passos com a força e o consolo que Ele nos dá. Então é importante focar nesse sentido, né? E o consolo nós todos necessitamos. Vamos supor, mesmo se nós estivermos aí numa situação tranquila financeiramente, mesmo se estivermos com boa saúde, nossa família está tudo bem e tal, mas de consolo nós necessitamos. E aonde que está a necessidade? Está a necessidade que nós somos pecadores, e nós somos culpados diante de Deus, e nós necessitamos da libertação do pecado. Nós precisamos do perdão para a nossa culpa. E esse é o maior consolo, né? Quando Jesus pode dizer ao pecador arrependido, né? Eu lhe amo e você está perdoado, né? Então, consolo se refere nesse campo especificamente também, em primeiro lugar. E junto com isso, claro, em todas as outras circunstâncias da vida. Eu não sei se o pastor Gabriel vai explorar um pouquinho mais, né, esse aspecto.
É, a questão dessas outras questões da vida, né, e o pastor também lembrou algo importante, né, o perdão dos pecados, né, no fundo, quando a gente olha para essa realidade da vida, né, e nós estamos diante aí de diversas situações, né, Lutero e esse texto de Lutero e a pandemia nos lembram de um dos aspectos que é a morte, né. Mas como o pastor Arno lembra, né, a vida não é só diante da morte que há mensagens importantes daquilo que Deus nos dá. Né? Porém, a morte dentro do pensamento de Lutero, ela nos coloca em perspectiva de todas as outras coisas, né? Por exemplo, né, Lutero vai ter um texto em que ele vai falar sobre o futuro, né? E no futuro ele fala sobre a expectativa e a possibilidade de nós termos diversos tipos de problemas, né? Porque o mundo é marcado por isso, né? Nós estamos entrando no segundo semestre, né, e as perspectivas são quais, né? A gente abre os noticiários, você não vai ter perspectivas boas, né? Você vai ver um mundo em constante noticiando constantemente dificuldades, né? Ao mesmo tempo, Lutero olha para trás e diz assim, olha para o mal que te aconteceu, né? E quantos males poderiam ter acontecido que não te aconteceram, né? E aí ele vai dizer assim, olha, diante dessas duas perspectivas, né, dos males que poderiam ter acontecido e não aconteceram, a gente olha para o futuro sabendo dessa esperança que temos em Deus de que até mesmo o mal que me acontece é tão bem escolhido por Deus, é tão bem manuseado por Deus para que ele aconteça, somente aquilo que Deus permite, que até momentos de aflição e dificuldade durante o caminhar da vida se tornam também, nessa perspectiva, um consolo, né? Porque Lutero vai partir sempre dessa perspectiva, né? E isso é a teologia da cruz também, reconhece muito a questão e a realidade do pecado. Então a gente olha para a nossa vida e diz assim, olha, pela realidade do pecado, o que me acontece é muito menos do que eu mereço. O que me acontece é muito menos do que poderia realmente me acontecer. Então eu olho para essa realidade agora de que até mesmo o sofrimento que me acontece é uma misericórdia de Deus, né? Olhando essa perspectiva, em todos os lugares que eu observo Deus agindo ao meu redor, né, cuidando de tal maneira das coisas para que a sua misericórdia prevaleça em todas as situações, né? O que há de minha glória, né, essa ideia de teologia da cruz, teologia da glória, o que há em mim de glória, né, quando é Deus que coordena as coisas, né? Então, no fundo, nós sempre somos servos dessa misericórdia que vem de Deus. E isso abraça a nossa vida em todos os momentos. Há pessoas que estão passando aparentemente por um momento bem financeiramente, ou estão bem financeiramente, mas a gente se impressiona que essas pessoas estão com diagnóstico de depressão, né? A gente vê pessoas, às vezes, numa situação de vida, de estrutura de vida, morando em bairros que existem muitos conflitos, muitas dificuldades, né? Às vezes não tem um sistema de esgoto que funcione, e você vê sorrisos, né? Então você vê essa realidade de Deus administrando as bênçãos e as dificuldades de tal forma que a gente precisa se render a essa perspectiva da misericórdia de Deus. Ou seja, é Deus quem coloca o sorriso no rosto, é Deus quem perdoa pecados, é um Deus que abraça o sofredor, né? Que o sofredor pode encontrar paz em Cristo em meio à aflição, né? Então, todas essas realidades que a gente passa na vida, né, elas são muito curiosas nesse sentido, né? A gente está passando pela pandemia, né? Todos aqui, vocês e o mundo todo, né, está passando pela mesma realidade, de uma certa forma, né? E a gente pode dizer aqui na congregação, por exemplo, que tem pessoas que tiveram melhora na sua condição de vida durante a pandemia, né? A gente tem pessoas que nessa pandemia estão agradecendo muito a Deus porque, mesmo diante de momentos de dificuldade, colheram muitas bênçãos, né? Então, essa realidade de vida que a gente fala, né, que foi trazido aqui, essa realidade de vida, de pequenas coisas, de pequenas realidades, né, elas são todas abraçadas por essa misericórdia de Deus. É por isso que Lutero vai usar justamente esse exemplo. Vai colocar Deus ao redor de Frederico e mostrar, Frederico, olha aqui que está ao teu redor, né? Talvez eu acho que essa é uma perspectiva para a gente olhar a nossa vida, né, de cabo a rabo, do nascimento à morte, né, em todas as situações, e Deus está ao redor de nós, dentro de nós, acima de nós, abaixo, direita, esquerda, frente e trás. Ou seja, Deus está, ele engloba essa nossa vida de tal maneira que em todos os lugares, todas as situações, e esse é o exercício de Lutero, todos os momentos, todas as situações, até mesmo sofrimento, até mesmo inferno, até mesmo cruz, Lutero pode dizer que há bênçãos de Deus e há perspectiva da misericórdia de Deus em coisas boas e difíceis.
Com certeza. Até quero, pastor, que o senhor fale também um pouco, né, sobre, é claro, a gente está falando bastante da questão, o senhor está trazendo exemplos práticos, mas a gente está falando, né, mais teoria, assim. Como ajudar na prática essas pessoas que não conseguem ver, né? Você deu um exemplo, por exemplo, tem pessoas que estão bem financeiramente, mas estão com depressão, né? Então, um exemplo, como que a gente pode estar ajudando, né, outras pessoas, amigos, familiares, enfim, a enxergar, a encontrar esse consolo em Jesus nesse período?
Eu acho assim que, como a gente já está pontuando desde o início dessa conversa, né, eu acho que a resposta só é uma. O consolo que nós confiamos neste momento, que é um consolo que vem de Deus. Né? Como fazer isso? Né? E aí, olhando da forma como é que eu me posiciono diante de alguém, né? A gente sempre se sente despreparado para isso. Um bom começo é ouvir. Né? Por que que uma pessoa, que nem foi falado, né, uma pessoa que está bem financeiramente, está com depressão, um exemplo, né? Como é que eu entendo essa realidade? Bem, eu começo entendendo ouvindo. Né? Hoje em dia, esses dias, até num estudo da Hora Luterana, né, estava comentando, por que que hoje a gente tem tantas pessoas que precisam de um psicólogo, por exemplo? Né? E aí, sem tirar em nenhum ponto a importância dessa profissão, mas apontar pela necessidade. Por que que tantas pessoas têm necessidade de fazer uma terapia, e devem fazer. Né? Por quê? Porque, de uma certa forma, aquele que está diante de mim como psicólogo, ele é alguém que ouve. Né? Eu acho que, dentre as coisas que esse mundo tem mostrado nas suas enfermidades, né, uma enfermidade que é muito grande é nós não ouvirmos uns aos outros. Tá? Nós não colocarmos os nossos ouvidos à disposição. Como pastor, né, agora já entrando aí na metade do terceiro ano de ministério, ainda muito jovem, né? Mas ouvindo também muitos colegas, uma das necessidades que a gente mais observa no povo de Deus, na igreja, né, é a necessidade de ser ouvido, de botar para fora, de desabafar. Né? E a gente, particularmente, sente essa necessidade. Né? Então, como é que a gente consola alguém? Em primeiro lugar, ouvindo aquilo que ela tem, né, para dizer. Num segundo momento, que nós talvez poderíamos falar, né, eu acho interessante como Lutero nos ensina a falar. Né? Primeiro, reconhecer a realidade como uma realidade verdadeira. Né? Ninguém gosta de ouvir quando você conta um problema e a pessoa diz, ah, mas isso aí é tranquilo, eu já passei por isso. Né? Mas para a pessoa é um sofrimento verdadeiro. Eu acho que Lutero faz isso com Frederico. Né? Lutero faz assim, ó, Frederico, realmente você está passando por um momento extremo na sua vida e que pode, inclusive, terminar com a sua vida. Né? Então, o que que eu tenho para te dizer? E aí, algo que o pastor Arno mencionou, eu acho que é importante a gente lembrar, o que que então eu digo? O que que a palavra de Deus tem a dizer? O que que o evangelho tem a dizer, então, quando a gente abre a boca, como Lutero fez, e envia um texto? Ele diz assim, olha, em Cristo você tem perdão. Às vezes essa pessoa rica que eu falei que tá com depressão, ela se sente culpada. Né? Eu tenho perdão em Cristo. Às vezes a pessoa tem medo do que vai acontecer na eternidade. Né? Tem medo da possibilidade do que eu vou, como é que eu vou encarar a morte. E aí a gente tem a promessa de vida eterna. Né? Junto disso, né, eu acho que a pessoa, a nós todos, né, podemos olhar também de uma perspectiva das misericórdias e das promessas de Deus. Né? Por exemplo, a gente orou esses dias pela Silmari. Né? A Silmari e o pastor Valdemar foram meus pastores. Ele foi meu pastor e eles estiveram muito próximos à nossa família. Né? A gente orou por ela. Né? Mas orou por quê? Porque Deus promete ouvir aqueles que que estão falando, aqueles que pedem, e Deus também, com as suas promessas, responde a oração. Né? Quando Cristo vem ao mundo, eu acho muito interessante quando João Batista pergunta para Jesus, manda seus servos perguntarem para Jesus, é você mesmo ou nós devemos esperar outro? E Jesus diz assim, os cegos vêm, os coxos andam, aos pobres é anunciado o reino de Deus. O que, que ele está querendo dizer? É, aqueles sinais do fim dos tempos, aquelas promessas que a gente vê só lá no final, elas são trazidas para a nossa realidade através de Jesus. Nós podemos pedir para Deus, para Jesus curar alguém? É claro que sim. Né? Nós podemos lembrar dessa realidade divina, também das promessas que Deus deu para este nosso mundo aqui. E nós louvamos a Deus que a Silmari foi para casa.
É,
não estou dando exemplo da Silmari, que ela é conhecida de todos, né? Mas a gente vê a realidade de Deus, ou seja, a Silmari, e a gente orou por ela, a gente tem certeza de que as promessas de Deus, elas trazem uma promessa de uma cura eterna, lá na vida eterna, onde não haverá morte, não haverá choro, nem tristeza. É claro que sim. Mas, de uma certa forma, essa realidade também vem até nós, essas realidades celestiais, quando Deus, de fato, cura alguém. Né? Eu sempre gosto de dizer assim, ninguém está tossindo a primeira gripe que pegou na vida ainda. Né? Eu já fui curado da minha primeira gripe, assim como talvez pessoas vão ter histórias até dignas de um bate-papo, de uma conversa, uma reportagem de tão maravilhosa situação de que alguém curou de câncer, de um acidente grave, ou seja, Deus ouve também quando nós pedimos. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é extremamente consolador para a nossa realidade. Né? O que é uma realidade em que Deus cuida de mim de todos os lados? Né? É uma realidade em que muitas vezes Deus manifesta o seu poder, o seu amor no meu dia a dia, né? Sem diminuir as promessas eternas de salvação, de vida eterna. Né? E tudo isso pode entrar num diálogo. Uma conversa com alguém. Né? A pessoa que vai se colocar à disposição de alguém, eu sempre digo assim, não precisa achar que você precisa escrever um sermão para você poder fazer uma visita e ajudar alguém. Né? Um bate-papo ajuda muito. Né? Uma conversa franca e sincera daquilo que... O que é a nossa promessa? O que Deus diz? Deus diz isso. Deus perdoa pecados. Deus promete salvação. Nessa vida, às vezes a gente tem situações de cura. Vamos pedir a Deus por isso, mas acima de tudo, vamos pedir a Deus que a promessa final de tudo aquilo que nós esperamos também seja uma realidade em nossa vida pela fé. Né? Então, toda essa nossa vida que a gente tem, né, ela é uma vida coberta de todos os lados por essa misericórdia divina. Também na hora de a gente falar com alguém. Né? E não esquecer que o Espírito Santo conduz. Né? O Espírito Santo está junto da gente, dando a palavra. Peçam o Espírito Santo e vocês vão receber, diz Jesus, né? Por que não pedir antes de conversar com alguém também?
Né? Foi o próprio Jesus que, antes de partir dessa vida, ele consolou seus discípulos com a promessa de enviar o Espírito Santo, o Consolador, né? O Ajudador. É muito, muito bonito a gente lembrar disso, né? Jesus iria partir, né? Primeiramente ele iria morrer, estaria ausente fisicamente dos seus discípulos, mais adiante, então, subiria aos céus, mas não deixaria os seus, né? Enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Né? Então, é o Consolador que, através da palavra que se anuncia, que se compartilha com as pessoas, leva o consolo aos corações e que torna esse consolo efetivo.
Exato, esse tema do Espírito Santo como Consolador, eu acredito que ele entra nessa próxima final de semana, nas leituras do texto bíblico, quando fala da epístola, do texto de Romanos 8, né? E lá tem aquele texto muito conhecido que fala dos gemidos inexprimíveis, né? Ou seja, eu gosto de dizer assim que os gemidos inexprimíveis é o choro do travesseiro, né? Quando a gente deita para dormir, o sono não vem e vem as lágrimas. Ou seja, esses gemidos inexprimíveis, essa realidade toda, se ninguém me ouve, né, e talvez é a realidade de alguém que está nos ouvindo, né, se ninguém me ouve, se ninguém me dá ouvidos, se a minha família não está disposta a me ouvir, que infelizmente é uma realidade para algumas pessoas, Deus ouve. até os gemidos inexprimíveis, diz o texto, porque o Espírito Santo é o Consolador que acompanha, né? No vale da sombra da morte, as ovelhas nunca estão desamparadas, né? Porque o bom pastor as guia mesmo nas dificuldades, né? Então, acho que é muito bonito essa lembrança do Espírito Santo como aquele que acompanha o povo de Deus nesse tempo de paciência, que acho que é um período, uma palavra que também é importante nesse período de pandemia.
Com certeza. Falando em ouvir, pastor, eu pedi para o senhor trazer, né, alguns exemplos práticos, de como a gente pode estar ajudando as pessoas, e o senhor trouxe justamente isso, né, a gente ouvir as pessoas. Tem muitos recados aqui na nossa interatividade, opa, no Facebook e no YouTube. Vamos ler aqui, então, né, ouvir o pessoal comentando aqui também. A Ilse Wolf, bom dia, querida, para vocês, irmãos na fé. Deu um dia gelado hoje em Araricá. Um abraço a todos vocês. Ela que está sempre ligadinha, ela colocou vários comentários, inclusive, aqui. O Ezequiel Zonta também está com a gente, bom dia. Sérgio Mittmann, Jesus sempre nos acolhe. Ele escreveu logo no início do programa, né? A Érica Vraz também com a gente, bom dia, bom ouvi-los. Aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, também a Sônia Ode está ligadinha aí na programação. Traula Kussmann, eu gosto muito desse bate-papo. Escreve ela, obrigado pela companhia. Pastor Nelson Linhaus também, bom dia, cheguei, passo a acompanhar. Escreve ele aqui no nosso programa. A Ilse Wolf, então, colocou outro recado aqui para nós, né? Muito lindo e gratificante essas palavras do pastor. E bem essas palavras que eu precisava ouvir hoje. Olha só, pastor. Obrigado. Palavras bem colocadas, que Deus proteja todos os pastores. Deixa eu ver o que mais aqui que ela escreveu. Que Deus proteja todos os pastores por onde forem, sempre a anunciar as palavras confortadoras a todas as pessoas. E assim, e de pregar o evangelho a toda criatura. Amei demais essas palavras do pastor. Abraço a todos. É o recadinho da Ilse Wolf, ligadinha na programação. Também o pastor Nelson Linhaus voltou aqui. Prazer em conhecer este novo pastor atuando na minha terra. O pastor tem algum parentesco com o meu compadre Bruno?
Bruno Sonta, provavelmente.
É, provavelmente.
Um familiar um pouco distante, mas eu sempre digo que todos os Sontags são parentes, né? É uma família que não espalhou tanto assim, né? Os Sontags, em geral, são todos parentes.
Ele colocou depois ali também, eu sempre brinco, eu sou do Espírito Santo e sempre contei com sua assistência, escreve o pastor Nelson Linhaus. Também a Nelma Zager, bom dia, está na escuta. Eroni Schlemmer, parabéns, pastor, muito bem explicado, junto como evangélicos, escreve a Eroni Schlemmer. Nelly Fak também está com a gente, da forma como está sendo apresentado pelo pastor Gabriel, nos traz um consolo ainda maior, apresentando de uma forma bem evangélica, parabéns, escreve a Nelly Fak também aqui com a gente. O Daniel Lessa também esteve com a gente aqui no Revista CPT, seminarista, né? Admiro muito o pastor Gabriel. Ele traz sempre umas abordagens muito interessantes e com um jeito de falar simples, que prende seus ouvintes. Grande abraço, abraços, é o recadinho do Daniel Lessa. Também tem outro recadinho aqui, aí o Ilse Wolf voltou, né? Amém, que Deus ouviu as nossas orações pela nossa querida amiga desse programa. Aí Deus é misericordioso com quem é fiel a Ele. A gente estava falando da Silmari, né? Agradecendo aí as orações. Também a Missão Luterana Baliza está aqui com a gente, consoladora mensagem para este tempo de pandemia e sofrimento em tantas famílias. Um abraço aqui do Extremo Norte, o pastor Josemar, ligadinho aí na programação, a gente agradece aí a companhia. O Vanderlei Schwarzhap também agradeceu, maravilha, escreve aqui conosco. Também Edgar Scheid, saudades, Gabriel, abraços aqui nos nossos grupos compartilhados. E também tem recadinho pelo nosso YouTube, a Ilse Zenker, bom dia, ouvindo aqui de Maceió, Alagoas, olha só que legal. Stefan Freitas também com a gente, bom dia, de Niterói, Rio de Janeiro, rádio abençoada por Deus. O Beto Hi-Fi também de São Gonçalo, bom dia a todos, Deus abençoe. O pastor Lucas Pins Grafunder também com a gente, bom dia, baita assunto, muito atual. Os textos das 14 consolações são muito bons para esse nosso momento, abração, Deus cuida. É o recadinho do pastor Lucas, a gente agradece aí o carinho, a audiência de todos, né? À medida que vai chegando o recadinho, a gente vai dando a atualizada aí na nossa audiência. E a gente também comentou, né, pastor Gabriel, sobre essa questão, né, dos desafios e as oportunidades que surgem em meio à pandemia. Você comentou aí, né, de pessoas que tiveram coisas boas em sua vida em meio à pandemia também. E a gente fala muito no próprio papel da igreja, né? Quantas oportunidades tivemos de proclamar mais ainda a palavra, alcançar mais corações, pessoas, né? Que até estavam afastadas da igreja, tiveram mais oportunidade de acompanhar as programações online e tudo mais. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre o que a gente pode aguardar para o futuro da igreja.
Legal, legal. Eu acho que é um período... Eu sempre digo assim, né? Não tem período da nossa vida que seja 100% dificuldade. E todos os períodos da nossa vida têm algo bom a ser colhido, né? Eu acho que o texto de Lutero ajuda a dizer uma afirmação dessa, né? Até mesmo o sofrimento pode ser algo que a gente colhe coisas boas, né? E eu acho que esse período de pandemia já mostrou muitas coisas boas, né? Eu assisto cultos do meu pai lá no Rio Grande do Sul, né? Coisa que para mim era uma exclusividade das férias, né? Assim como muitas pessoas que estão distantes, estão em vários lugares, às vezes inacessíveis ou com acessibilidade muito difícil para um pastor, para uma igreja chegar, o evangelho está muito disseminado agora dentro das redes sociais, né? Eu acho que isso é uma bênção que a gente colhe como igreja. O que é a minha igreja agora quando eu faço um culto no YouTube, né? A minha igreja não são somente os membros da minha congregação, né? A igreja que me ouve são pessoas dos mais diversos contextos, né? E por que não isso também ser visto como algo de uma grande bênção para a igreja, para o ministério, para o trabalho da pregação, né? Além disso... Eu acho que tem muitas outras coisas, né? E se a gente olhar, eu falei um pouquinho da vida pessoal de algumas pessoas, né? Uhum. Como eu digo, é uma lente de aumento, né? A gente aumenta problemas, mas também aumentam trabalhos e coisas que a gente, num outro período, talvez estava um pouco devagar, né? No nosso distrito aqui, o trabalho que o pastor Danilo Farr coordena com a Ação Social, né? Teve um crescimento de trabalho, ou seja, a gente também está um pouco mais sensível dentro da igreja a olhar pessoas em necessidade. Isso eu acho que é uma coisa que aumentou, pelo menos no meu contexto aqui, né? Então, quando a gente olha para o futuro da igreja, né, eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive vou falar sobre isso sábado, num trabalho que eu faço aqui de lives também. As pandemias, quando a gente olha para trás na história, pandemias, guerras, né? O pastor Arno está num país que viveu a Segunda Guerra de uma forma muito intensa, né? Todos esses momentos da história mostraram logo após um período de um frutificar do trabalho da igreja, né? Sempre existe essa expectativa. Será que vai acontecer com esse nosso período também, né? A gente vive uma tensão de pensar o que vai ser. Eu vivo isso aqui com meus colegas, né? Será que quando a gente abrir, a igreja vai lotar, como muitos acham que vai acontecer, ou a gente vai ter um trabalho nos próximos anos para resgatar membros que já eram muito ativos, né? Então, essas perguntas todas ficam no ar, né? Mas o que a gente carrega para essa expectativa quanto ao futuro, né? E aí recorro por mais uma vez a Lutero, né? Lutero diz assim: por mais que o futuro traga grandes perspectivas difíceis, né? Por mais que o futuro se apresente diante de mim com as mais variadas situações possíveis de dificuldade, quem coordena cada um dos passos e cada uma das coisas é Deus, né? Então, como é que eu olho para frente? Eu olho para frente com esperança, né? O texto desse final de semana que eu mencionei de Romanos diz: na esperança fomos salvos, né? A esperança que é Cristo Jesus, né? O que eu posso esperar do trabalho da igreja? Há uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Assim como há promessas que dizem que a igreja não vai ser fácil trabalhar com a igreja, mas as promessas permanecem, né? Ou seja, mesmo num período mais caótico que a gente possa enfrentar no futuro, Deus continua sendo um Deus que perdoa pecados, que traz misericórdia, que traz uma perspectiva de vida eterna, que nos traz alegrias que nós podemos compartilhar como a cura quando a gente ora por alguém. Né? Então, a gente enfrenta o futuro como sempre enfrentou. Né? O que a gente pode olhar para o futuro? A gente pode ver sempre oportunidades surgindo. Né? Se a pandemia se tornou uma lente de aumento para os problemas, que ela também seja uma lente de aumento para as oportunidades. Né? Como já tem sido feito. Até, eu sempre acho interessante esse período, porque até abril, muitos ainda estavam reticentes em fazer cultos online, né? Muitos pastores. Uhum. Né? Depois da Páscoa, eu acho que não sobrou nenhum sem fazer algum trabalho online. Né? Eu acho que depois da Páscoa, a gente viu o milagre da multiplicação de cultos no Facebook. Né?
A epidemia, né, de lives de pastores. É. Né?
Tá difícil escolher o que a gente vai assistir, né? A gente tem amigos, tem pessoas que a gente gosta. No fim, a gente está bombardeado de muita coisa boa. Que bom, né? Não são só... eu sempre, acho que para concluir essa fala, né? Eu acho que uma coisa que me deixa feliz e esperançoso para o período da pandemia é o seguinte. Desde o primeiro dia que nossa igreja suspendeu trabalhos aqui em Campo Grande, em nenhum dia... De lá para cá, o evangelho deixou de ser pregado por essa congregação e pelas outras congregações da nossa igreja. Ou seja, pode vir o que vier, né? A pregação do evangelho se mostrou contínua e, por que não, também maior num período como esse. Né? Em nenhum dia o povo de Deus ficou desassistido com pregação do evangelho, com consolo em tempos de aflição. E isso é um testemunho bonito para as próximas gerações da igreja, que vão olhar para esse período e ver que nós aproveitamos todas as oportunidades, todos os meios, todos os caminhos, de uma forma mais profissional, menos profissional, não importa. E foi pregação do evangelho, consolando corações desde o primeiro dia de pandemia. Eu acho que isso é um testemunho bonito, desse nosso tempo e uma bênção.
Com certeza, pastor. Amém. Olha só. Tem vários recadinhos aqui, ó, ainda na nossa interatividade, no Facebook, no YouTube. Eu quero começar aqui, a gente leu o recadinho da mamãe antes, né? Tem recadinho do papai também, ó. Pastora Odil Zontag. Oi, que emoção ver você, pastor Gabriel. Palavras que transformam. Estou vendo na TV com tua mãe. Abraço a todos. Abraço especial, pastor Bessel. Saudades. Recadinho. Pastor Odil Zontag.
Legal. Beijo lá para eles.
Muito boas lembranças do Odile e da Leisa.
É, legal. Também tem mais recado aqui no nosso Facebook. Deixa eu voltar aqui. Pastor Samuel Furman também com a gente. Bom dia, muito bom ouvir esse bate-papo tópico, muito apropriado ao momento e muito bem explorado pelo amigo Gabriel Zontag. Abraço. Recadinho do pastor Samuel Furman. Também tem mais um outro recado aqui da Simone Pinheiro. Lindas palavras de consolo, querido sobrinho, pastor Gabriel. Recadinho da Simone Pinheiro. Também tem um outro recadinho aqui, ó. Ah, o pastor Nelson Linhaus voltou aqui, né? O homem planeja e Deus realiza. Provérbios 16, versículo 1. E a Andréa Borchat também colocou aqui, pastor Wallace é meu pastor em Guarapari, mas não fique com ciúmes. O pastor Gabriel, já tive o prazer de assistir a pregação dele em Guarapari na missão Anchieta. Ele é um jovem pastor e é fera. É o recadinho da Andréa Borchat. E também tem recado aqui no nosso YouTube da Rádio CPT, da Kátia Debona, também com a gente, de Pato Branco, no Paraná. Bom dia, gratidão pelas maravilhosas palavras expressadas com simplicidade e clareza aqui pelo YouTube. A gente agradece, né, todo mundo que está participando com a gente. E o bate-papo está muito bom, mas infelizmente o tempo passa muito rápido. Muito bom mesmo, pastor Gabriel, você trazer esse conteúdo aí para a gente, né, de uma forma bem didática aí, o pessoal curtindo, aproveitando, compartilhando e de uma forma também, né, bem atualizada aí para a nossa audiência. E a gente deixa o microfone aberto aí para as suas considerações finais. Aliás, eu não sei se o pastor Arno tem mais alguma pergunta para fazer antes da gente ir para as conclusões, pastor?
Sempre teríamos, mas talvez basta observar de que não são apenas os pastores aqueles que são os mensageiros do consolo, mas consoladores são todos os cristãos que, lá onde eles estão, nas oportunidades que se apresentam, podem e devem compartilhar o consolo que eles próprios receberam. com palavras simples, mas focando sempre em Cristo, que é a fonte do consolo, todos nós podemos realizar isso e sermos muito úteis na vida das pessoas em tempos de pandemia ou não.
Pastor Gabriel.
Beleza, obrigado pelo comentário final do pastor Arno, né? Ele resume o que eu acho que é o grande ponto desse nosso bate-papo em termos práticos, né? A gente chegar lá na ponta, as pessoas que estão na ponta da proximidade das situações levarem Cristo, né? Todos somos testemunhas deste amor. Eu agradeço muito essa oportunidade, né? Agradeço a Rádio CPT, já não é a primeira vez que venho aqui. Essa não é a primeira vez que vim aqui, já vim outras vezes, e agradeço muito esse espaço, né? Eu agradeço muitos comentários que eu ouvi aqui, né? Um abraço para todos vocês que estão ouvindo, obrigado pelas mensagens, agradeço muito. Eu sempre gosto de dizer que eu me coloco à disposição para a gente continuar conversando, se alguém quiser. Entra no meu Facebook, está lá. Esse bate-papo é muito importante. Inclusive, eu faço um bate-papo todo sábado de manhã às 10 horas no meu Facebook, justamente para falar, para conversar sobre temas que são importantes aí para esse nosso período. E eu acho que faz essa ideia de a gente conversar sobre as coisas que estão acontecendo. Eu agradeço muito por toda essa oportunidade. Também agradeço a Deus pelo trabalho da rádio da nossa igreja, a Rádio CPT. Tem uma função muito importante nesse período, né? Vocês já estavam no Facebook, na rádio, trazendo esse meio digital antes da pandemia, né? Num trabalho muito bem feito, e agora se tornaram ainda mais necessários e estão fazendo isso com muita dedicação, muito carinho, e têm com certeza as orações e o apoio da igreja, né? Que Deus abençoe o trabalho de vocês e que esse trabalho da rádio possa trazer frutos para o reino de Deus, como já tem trazido em todo esse tempo. Um abraço para todos e agradeço a oportunidade.